tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias, segunda temporada.
Nove horas 27 minutos, 16 graus, última sexta-feira de cada mês, nosso encontro marcado por aqui com o projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão na tua Rádio Alvorada. Uma grande oportunidade para ouvirmos por aqui histórias de vida. E hoje queremos ouvir a história de Juscemar Spenassato, o nosso Tuxê. Tuxê, que honra, bom dia, bem-vindo aqui, cara.
Bom dia, José Maculã, bom dia aos ouvintes da tua rádio. A honra é minha, com certeza. Eu jamais imaginei ser convidado para um programa tão bacana e fiquei muito feliz pelo convite.
E a tua história, a tua infância, cara. Você é maroense?
Sou nascido na Padres Capuchinhos.
Na Padres Capuchinhos?
É, próximo ao colégio.
Te confesso que eu achei que você tinha nascido no meio rural.
Eu, na verdade, eu falo muito que eu sou da Vila Formiga. São Luís, Linhanita Garibaldi, Vila Maria. Mas é meus pais.
Não, por isso que eu te pergunto.
E o meu irmão mais velho, o Ildo, nasceu em São Luís. Aí meu pai e minha mãe vieram para Amaral. Meu pai foi trabalhar de foguista no Borella.
Foguista?
É, ele era da caldeira, trabalhava carregar lenha na fornalha.
Quem era o teu pai?
O seu Oralino Spenassato, conhecido como Tiguera.
O Tiguera.
Aí depois de uns anos ele adquiriu um caminhão e começou a viajar pelo mundo afora. Ele mesmo dizia que ele só não conhecia o Amapá e o Acre. O caminhão dele rodou todo o Brasil. É um orgulho para mim, foi um... Pai e mãe, né? Pai e mãe. Exato. É a tua estrutura, teu alicerce, e eu sempre era muito apegada a eles, né? Então a gente tenta caminhar pelo mesmo caminho que eles seguiram.
Sim. Então teu pai é aí de Vila Maria, então?
De São Luís.
São Luís, Vila Formiga. Vila Maria.
Isto.
Ele nasceu aí?
Nasceu aí, ele e a minha, as dois, eles eram vizinhos de casas.
Tua mãe, o nome dela?
Dona Elza.
Dona Elza.
Eles se trocavam de namorado. A mãe namorava o meu pai e a irmã do meu pai namorava o irmão da minha mãe. Então só se trocaram de casa.
Até que chegou um ponto que tem que decidir, né?
Decidiram vir para a cidade.
Uhum. Na época eles já tinham filhos lá ou não?
Só o Ildo, mais velho, mais velho, que hoje mora em Sorriso.
Quantos irmãos, hein, Tuxê?
Nós somos em três. Eu, o Ildo, o Zé Mário e eu, o mais novo. Novo.
Então você nasceu aqui na rua Padre Capuchinho.
Eu e o Zé Mário.
É. Tinha calçamento na época?
Não, tinha nada.
Como é que era, hein?
Era estrada de chão, ainda era recém feita.
Chão batido?
Só tínhamos mais, era a Avenida Júlio Borella só, né? E a Barão. E a Padre Capuchinhos, e quando eu era jovem, era de bicicleta aí, nas pedras mesmo. Mas era muito bom.
Viajou com teu pai alguma vez?
Viajei, conheci o Rio de Janeiro, em cima do Fenemê dele. Era muito bacana, mas ele não me deixou seguir a carreira dele, ele disse que era muito ingrato.
E você queria?
Eu, quando era jovem, tinha vontade, mas ele não me deixou. Não queria me ver na estrada.
Por que, será?
Porque ele sentia que era muita dificuldade. Naquele tempo dele, o Fenemê, para ir até... Ele carregava a banha do Borella, mas uma carguinha bem bacana, para ir a São Paulo, ele levava 10 dias. Então, quando ele saía de casa, ele chorava, a mãe chorava, eu chorava abraçado à mãe, porque parecia uma eternidade 10 dias.
10 dias daqui a São Paulo
e voltar, num Fenemê. Então, era muito difícil. Para ele poder viajar, ele tinha que virar as costas e sair sem se despedir, porque senão não viajava, né? E, então, a gente curtia mais a mãe, porque é a mãe que cuidava da gente. E ele, às vezes, ia para o Mato Grosso, ficava 3-4 meses sem voltar.
Barbaridade.
Então, fazia falta para nós.
O que o levou a sair da caldeira do Borella para ser caminhoneiro, hein?
É que naquela época o incentivo era muito... Não tinha muita opção na cidade.
Sim.
Então, ele tinha uns amigos até, dá pra falar do seu Arivo Pato, seu Nísio Marim, seu João Busnello, eles eram uma família. Então, eles compraram os caminhões e começaram a sair o Brasil afora sempre em comboio. Eles paravam na beira de estrada, o pai fazia o carreteiro para todos. Era bacana porque não tinha o perigo que tem hoje nas estradas, assalto, né? Hoje não pode nem estacionar na beira de estrada. Mas aquela época era muito bom.
Tuxa, eu lembro que às vezes que eu fiz cobertura, e foram muitas as coberturas da festa dos motoristas aqui, e sempre conversando com os mais antigos, os motoristas mais antigos, né? Os caminhoneiros. Eles sempre falavam com muito orgulho de que eles eram uma família, eram muito unidos, cara, impressionante. Claro que não vou dizer que hoje também não tem essa união, né? Mas hoje a vida tão agitada, às vezes se perde um pouco essa questão também, né?
Aquele tempo era mais família mesmo.
Sim, né?
Eu lembro que eles, quando chegavam em Marau, com alegria, eles já marcavam churrasco com a família, sabe? Era a família do seu Arival Pato, a família do seu Nísio Mari, todos se uniam para fazer um almoço para confraternizar com a família. E era a nossa família. Uhum. Hoje, que nem você diz, é muito ocorrido, né? E os caminhões de hoje...
andam sozinho quase.
Para ir para São Paulo, precisa num dia levar, se ele quer. Uhum. Então, só que está muito perigoso a estrada, né?
Os teus irmãos também não quiseram ser caminhoneiros?
Não. Nenhum. O Zé Mário está bem com a empresa dele, a Espenassato Sublime Sonhos, aí está muito bem. O Ido está lá em Sorriso, ele trabalha numa veterinária, agora está com a prefeitura, cuidando de cães. Então, cada um no seu caminho. E eu estou aqui ainda sobrevivendo, resistindo.
O que que a família Espenassato representa na sua vida, na sua caminhada, no que ela contribuiu para ser o que é o Tuxê hoje?
Muito apoio. Minha mãe, que perdemos ela cedo, eu perdi ela com 22 anos, então era meu alicerce. Daí o Zé Mário se associou comigo, daí com o tempo ele achou que era melhor a gente dividir, porque só na fotografia nós não íamos conseguir manter duas famílias, né? Então daí ele saiu, montamos a fábrica de serigrafia, e ele daí seguiu com a malharia, com fardamentos, e eu fiquei na fotografia porque era o que eu sabia fazer. Eu tentei até ser engraxate, não deu certo, vender picolé não deu certo, fui lavador de carro.
Eu vendi picolé.
A minha mãe não me deixava, porque achava que eu ia tomar todos os picolé. Ia dar prejuízo.
Eu vendi picolé, só não fui engraxate, mas vendi picolé, fui servente de pedreiro, fui pintor. Garçom.
E eu não tenho vergonha nenhuma da minha vida. Trabalhei na cantina, no centro do tempo, Sousa Bernardi, envasar vinagre, sabe? Tentei de tudo. Até que daí eu posso contar daí do...
Mas claro, quando, aqui é a tua história, né?
Quando o Alberi Cagliari, que foi meu... Hoje eu chamo ele de meu padrinho, porque foi ele que me chamou para trabalhar na Foto Marau. Ele era o proprietário da Foto Marau. Daí em setembro de 79, eu fui trabalhar na Foto Marau, fiquei até final de 80, daí em 81 fui para o quartel, e em 82, quando eu voltei do quartel, ele me chamou e disse, você quer montar uma foto para ti? Ah, eu gostaria. Então assim, eu vou comprar uma câmera fotográfica, e você vai ser meu fotógrafo, e 50% da empresa é tua. Por isso que eu chamo ele de meu padrinho. Uhum. E daí, dia 9 de agosto de 82, eu inaugurei a Foto Imagem, que era próxima à prefeitura, abaixo, em frente à praça. O repórter da inauguração foi Evaldo Franco, nunca esqueço. E aí que eu comecei a minha história de na fotografia. Daí.
Quando jovem, quando moleque ainda, tu tinhas algum sonho na época ou não?
Jogador de futebol.
Futebol.
Sonhei. Joguei muito aqui no Campinho dos Padres, aqui, né? Campinho de terra. Gastei muito a quichute aqui na quadra.
Tu é da época do quichute, então?
Sou do tempo do quichute. E da conga.
A conga também, né?
Mas não deu. Fazer o quê? Quando eu vi que a fotografia era o meu futuro, enquanto as pessoas, os amigos e irmãos jogavam futebol no sábado, eu ia trabalhar.
Mas antes do convite para atuar na fotografia, como é que você via a questão do fotógrafo? Já conhecia alguém?
O tempo do Albiri, porque daí o que eu fazia? Ele saía fazer reportagem. Naquele tempo só tinha ele, o Bassi.
Que época foi essa, hein?
Em 79.
79.
E daí ele saía a campo fazer fotos e eu ia escondido no laboratório, porque aquele tempo era só o quartinho escuro, né?
Uhum.
Foto preto e branco. Daí eu ia lá, gastava o papel dele, eu ia lá e aprendia, brincava, daí revelava foto, fazia fotinho 3x4, e depois jogava fora para ele não descobrir, né?
Mas você já era amigo do Albiri?
E o Albiri era muito, gostava muito do esporte, do futebol. E o Ildo e o Zé Mário, os dois jogavam futebol no Grêmio Marau.
Isso.
Que era o tempo do Carlito, treinador, o Gog, treinador, né? E daí o Albiri viajava junto, torcedor fanático. E um dia ele me viu na torcida com a minha mãe e meu pai lá em Nova Prata. Quando voltou para Marau, ele foi lá convidar, pedir para a mãe me deixar trabalhar com ele.
Do nada, assim?
Do nada. Ele disse, vamos botar esse menino trabalhar.
E aí você acredita em destino?
E eu acredito. Eu acredito que tem. Alguém sempre está aí para te dar... Alguém tem que te dar valor também, né? Tu sozinho, tu
sim,
não vai...
Sim, porque você tá aqui, enxergar alguém na arquibancada, depois convidar para trabalhar,
sim,
com ele.
Exatamente. Eu tinha 16 anos, 17 anos. Era um guri, nem saía de casa ainda. Hoje com 10, 12 anos, a gurizada vai para a rua à noite e volta madrugada.
E o que a tua mãe falou para ele naquela época lá?
Ela ficou muito feliz.
É?
Ela ficou feliz. Porque o que estava tentando? Lavador de carro. A minha mãe me dizia, imagina, tu tem reumatismo.
Reumatismo novo, assim?
É. E daí ela ficou muito feliz, nossa.
Não, ela queria um futuro melhor para ti.
Exatamente. E ela me apoiou muito quando eu fiquei sozinho com a foto. Ela sempre... Mas mãe é mãe, não adianta, né?
Mãe é mãe.
Mãe não tem nem... Não tem o que falar, né? Adjetivos,
sim, sim,
que possa cobrir tudo que uma mãe é.
Chegou a estudar alguma formação?
Não, só o ensino médio completo, mas não segui na faculdade. Não.
Tinha intenção de estudar mais?
Nunca fui muito bom no estudo.
É.
Eu gostava de colar bastante.
Ah, de colar. Mas daí não dá certo, né?
Não
dá certo. Mas é impressionante como é a vida, né? Ela nos prepara momentos bons, momentos difíceis. Mas também nos dá força para continuar, né, Tuxê?
Verdade. Eu tive umas caídas grandes aí, mas eu sempre pensei que se a gente fica é porque alguma coisa ainda temos para oferecer para mais alguém. Porque Deus te dá a cruz conforme tu possa carregar, né?
É,
eu sempre digo isso.
Quando moleque, muitas brincadeiras... Malandragens, como é que era o Tuxê na infância, hein? Dava trabalho para os pais ou não?
Não, não, nunca incomodei, graças a Deus.
É. Histórias de vida. E hoje a história do marauense Juscemar Espenassato Tuxê. Tuxê, você tem familiares hoje radicados em Mato Grosso, aquela região bacana, especial, né? Uma das regiões maiores de produção no país, né, de grãos. Você nunca foi tentado vir para lá ou não?
É, isso é bacana, porque o meu pai, desde 1973, ele viajava para Sorriso. Sorriso tinha só quatro casas.
Quatro casas?
É, e o tio Genuíno daí que resolveu ir para lá e se fixar lá. E aí o meu pai sempre voltava e dizia para minha mãe, vamos para Mato Grosso, e a minha mãe não aceitava... Abandonar a família, abandonar a cidade pequena, Marau era pequena em 73. As amigas do chimarrão, porque a minha mãe adorava o chimarrão com as vizinhas, e a minha mãe não aceitou o convite e não deixou nós irmos. O Ildo daí foi em 76, 77, depois voltou, aí foi morar para lá com toda a família. E eu tive essa chance, meu tio Genuíno ofereceu se eu quisesse ir para lá, mas... Eu não sabia fazer nada, ele não ia botar em cima de um trator, ele queria saber se eu queria colocar um estúdio fotográfico em Sorriso. Uhum. Eu digo, mas não tem quase ninguém morando, vou fotografar quem? As onças.
As onças.
Mas eu tive muita vontade, eu fui o ano passado e o ano que vem pretendo ir de novo, porque a família toda quase está lá. Temos três tios vivendo lá, tem as fazendas do tio Genuíno, tem muitos amigos lá, muitos marauenses, famílias Bavaresco, Riva, tem um monte de marauenses. Sorriso é quase que uma cidade marauense, é a segunda cidade de Marau.
Bom, na época o pessoal foi para lá a convite de alguém, o porquê que foram para lá, hein? Lembra?
Existia uma... como que se chama na época, não tenho certeza, não é imobiliária, mas tinha um grupo de marauenses, o Sgarbi, da Lasta, que eles iam para essas regiões do Mato Grosso, até para o Acre, para Rondônia, porque o governo oferecia as glebas em valores irrisórios, sabe? E as áreas de terra eram enormes, colônias e colônias.
E pouca gente por lá,
e
né?
Pouca gente, e tem que desmatar, tem que abrir campo, tem que enfrentar as dificuldades. Naquele tempo a malária era muito, muito perigoso mesmo ir para o Mato Grosso. E então eu lembro do meu tio, dos Bavaresco, dos Riva, todos que foram para lá nessa época, e eles sofreram muito. Mas hoje todos os filhos estão tudo bem. Lavouras, coisa mais linda, aquelas lavouras de algodão, que agora...
coisa linda, né?
Muito bonita, na época do algodãozinho, é coisa mais linda de ver a plantação, a produção. Tem um familiar meu em Novo Biratã, e eu digo que ele é doido por trabalho, porque ele tem toda a terra dele toda trabalhada com irrigação, então ele faz 4 lavouras por ano, 4 safras. Ele cria gado, ele planta milho, planta feijão, algodão, soja, então ele não tem férias. Mas eles são jovens, então eles estão fazendo o futuro deles e dos próximas gerações.
É verdade. Hoje, Tuxê, você concorda que escolheu a profissão certa na sua vida?
Ora, eu vou te dizer que eu tive oportunidade de trocar de profissão. O próprio Alberi Cagliari, quando ele deixou a fotografia, ele me convidou para ser sócio na Gráfica Cagliari, me convidou para ser sócio, para trabalhar para ele, gerenciar a empresa Cagliari Poços Artesianos. E eu disse para ele: ah, Alberi, mas você me deu essa profissão, eu conheço não o mundo, eu conheço essa região de Marau e Passo Fundo, todas as comunidades do interior, eu tenho amigos, eu fiz uma quantidade de amigos na minha profissão que é de dar inveja para muita gente. Eu te garanto que se eu vou para o interior aí, eu não tenho inimigos, eu vou abraçar todos que chegar a conversar.
Bom, você teve experiência na vida política. Essa experiência, ela te trouxe que tipo de lição, hein?
Não vou dizer que me arrependi. Eu não me arrependi de ter participado de uma eleição. Eu apresentei minhas propostas, fiz muito voto que eu não imaginava que eu faria tantos votos, fiquei suplente. Mas a eleição é muito ingrata, né? Porque ontem mesmo eu comentava, de 4 votos que você recebe sim, conta só 1, porque os outros 3 não vão votar em ti. Então, hoje, se você conta com 1.000 votos, calcule que você vai fazer 300 votos, porque a concorrência é muito grande.
Mas valeu a experiência?
Valeu, valeu. Eu fico muito feliz em ter participado. Não quero mais a política na minha vida, porque a gente paga um preço muito alto por, às vezes, ser honesto. Que, como diz um certo autoridade pública nacional, que dizer que o político que quer se eleger tem que mentir. Então, já não é o meu
caráter,
meu caráter que a minha mãe passou para mim.
No futebol, você sempre teve muitas paixões no futebol, né?
Aí, eu sou um gremista, mas não sou mais. Já sofri mais por futebol, mas hoje não gosto mais de ver. Acho que está muito diferente, tanto para os jogadores que ganham a fortuna e não apresentam nada. Ontem, assistindo futebol, vejo que a arbitragem brasileira está terrível, é vergonhoso. Aí quando um brasileiro vai jogar contra um time da Argentina, que o juiz é de fora, tem que mudar o jeito de jogar, porque o juiz não vai cair em qualquer... Que o brasileiro é muito caicai. Professor Neymar, né, que deu essa educação.
Tuxê, eu sei que muitas coisas a gente não pode voltar atrás, né? Se pudesse voltar atrás, algo diferente faria na vida ou não?
Olha, não, vou me emocionar. Eu acho que amar mais a família.
Amar mais a família.
Eu fiquei muito fora de casa os fins de semana, por 40 anos, né, 42 anos fotografando. Todo fim de semana eu não tinha... Às vezes eu tinha trabalho na sexta, sábado e domingo. E na segunda já trabalhar de novo. Então...
E sua vida te cobrou?
O carinho da família é muito importante.
E sua vida te cobrou?
É, cobrou. Me deu um puxão muito forte, viu? Uhum. Me deixou marcas que não tem como esquecer.
Juscemar Espenassato Tuxê. Por que Tuxê?
Bom, se me disser, me chama de Juscemar, já acho estranho. Aí o pessoal me pergunta o meu nome, que não sabem, né? Mas eu gosto muito do Tuxê. E a história, eu não sei, José, quantos anos você tem, mas esse Tuxê tem mais de 50 anos, esse apelido. Era do tempo da... Tinha uma tartaruga Tuxê, que era espadachim, e o seu cachorrinho Dundum. Que eles lutavam contra um dragão. E daí eu jogava futebol aí nos misturas e o Marcos um dia me passou a bola e eu não alcancei e reclamei, né? Eu era muito chorão no futebol, muito... Uhum. E ele me disse, mas também tu não te mexe, tu parece uma tartaruga, parece a tartaruga Tuxê. E eu me incomodei, ficou. Fiquei chateado e daí pegou.
Tuxê, te desejo muito boa sorte, gratidão pela sua presença aqui. Conte com a gente.
Muito obrigado pelo convite e pode ter certeza que fiquei muito feliz.